Novamente, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos. Eu quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 10, os versículos de 14 a 22. Daremos sequência à exposição que temos feito da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Como sempre, eu faço uma pequena revisão logo após a leitura do texto, mas se você quiser mais detalhes dos outros sermões, das outras exposições, acesse o site de nossa igreja, www.ipliopolis.org.br. Lá você encontra o áudio de todos os sermões, que foram pregados desde o mês de agosto. Então, lá você vai encontrar os sermões anteriores e pode se adequar àquilo que nós temos pregado, mas, claro, você não vai deixar de entender a exposição de hoje. Assim, espero o Senhor que Ele nos dê sua graça. Então, 1 aos Coríntios, capítulo 10, os versículos 14 a 22. Eu farei a leitura, peço que os irmãos acompanhem atentamente. 1 aos Coríntios, capítulo 10, versículo 14 até o versículo 22, nos diz o seguinte: portanto, meus amados, fugi da idolatria. Falo como a criteriosos, julgai vós mesmos o que digo. Porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Considerai o Israel segundo a carne. Não é certo que aqueles que se alimentam dos sacrifícios são participantes do altar? Que digo, pois, que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Antes, digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios que as sacrificam, e não a Deus. E eu não quero que vos torneis associados aos demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou provocaremos zelos no Senhor? Somos acaso mais fortes do que Ele? Vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, em Tua presença nos prostramos, Pai. E agora, diante de Tua palavra, humildemente Te suplicamos. Fala aos nossos corações. Abre mentes e corações para que possamos receber Tua palavra. Livra-nos, Pai, de sermos meramente ouvintes, de apenas ouvir por força da religiosidade um breve sermão. Mas dá-nos graça de que verdadeiramente ouçamos a Tua palavra, que ela, caindo em nossos corações, frutifique conforme a Tua vontade. A este vaso de barro, Senhor, dá graça de ser fiel. Livra-me, Senhor, de falar de meu coração pecaminoso. Livra-me de contaminar Tua palavra com os meus pecados. Livra-me de torná-la obscura ao Teu povo. Dá-me graça, tão somente, de ser fiel na exposição de Tua palavra, e que ela cumpra o propósito para que o Senhor a designou. Usa de misericórdia para conosco e nos abençoa. É o que nós te pedimos, humildemente, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, no capítulo 10 da carta aos Coríntios, Paulo está tratando ainda do problema que aqueles crentes tinham com o uso de sua liberdade. Desde o capítulo 8, Paulo está falando sobre isso. E aqui, no capítulo 10, ele está retomando um assunto que ele começou lá no capítulo 8. O assunto da carne sacrificada aos ídolos. Lhe era lícito ou não comer carne sacrificada a ídolos? Era lícito ou não aos crentes de Corinto participar dos banquetes oferecidos nos templos pagãos, onde muitos daqueles crentes participavam e escandalizavam outros crentes que achavam que isso era pecado. E estava o problema instalado na igreja. Desde o capítulo 8, Paulo está tratando sobre isso. No entanto, Paulo tem alguns parênteses, onde ele faz algumas digressões do tema que ele está tratando. Então, no capítulo 8, ele deu início a esse assunto, mas no capítulo 9, ele abre um parêntese e ele resolve mostrar, com o seu próprio exemplo, que ele abria mão de sua liberdade para que o uso da liberdade dele fosse um instrumento na proclamação do Evangelho. Então, ele faz isso no capítulo 9, demonstrando que ele abre mão de direitos apostólicos para que o Evangelho seja pregado. Ele demonstra que ele usa de todas as condutas para que o Evangelho seja proclamado. Ele demonstra que ele age como judeu para com os judeus, que ele age como gentil para com os gentios, que ele age como fraco para com os que são fracos, com o único propósito de proclamar o Evangelho. Paulo, então, usa uma figura interessantíssima e que vai estar é essencial para o entendimento desse texto. Ele usa a figura daqueles que competiam nos jogos, tanto os jogos olímpicos quanto os jogos istmicos, que eram realizados na cidade de Corinto. Então, no fim do capítulo 9, ele inicia uma figura de linguagem, uma comparação, que ele diz o seguinte: observem os que correm no estádio. Eles correm, todos correm, mas um só alcança o prêmio. E ele então diz: correi de modo que vocês alcancem esse prêmio. Ele exorta esses crentes a usarem sua liberdade como numa prova de 100 metros rasos, onde eles correm e eles alcançam o prêmio. Eles não caem pelo caminho. E aí, no começo do capítulo 10, ele resolve exemplificar para esses crentes que já houve quem correu e ficou pelo caminho. Ele então se volta para o Antigo Testamento, e se você ler o capítulo 10, do versículo 1 até o versículo 13, você vai encontrar Paulo utilizando o exemplo do povo de Israel, que, tendo sido liberto da escravidão no Egito, peregrinando em direção à terra prometida, acabou caindo pelo caminho. E Paulo iguala esses crentes ao povo de Israel. Diz: olha, eles participaram dos mesmos sacramentos que vocês. Eles participaram do batismo no mar e na nuvem. Eles participaram da ceia, o pão que desceu do céu, o maná e a água que eles bebiam de uma fonte que os seguia, a fonte que era o próprio Cristo. Diz: olha, eles participaram do batismo e da ceia. Mas apesar disso, eles caíram. Eles não correram para alcançar o prêmio. Eles acabaram caindo pelo caminho por conta de seus pecados. E Paulo faz uma listagem dos pecados do povo de Israel. E agora, no texto que nós lemos, Paulo seleciona um pecado em específico que estava gerando todo o problema do uso da liberdade dos crentes de Corinto. Esse pecado é o pecado da idolatria. E nesse texto, em resumo, Paulo está exortando os crentes, lembrando-lhes do fato de que eles não podem servir a dois senhores. E é sobre isso que eu quero meditar com os irmãos nessa noite. Nós não podemos servir a dois senhores. Em primeiro lugar, a primeira razão pela qual nós não podemos servir a dois senhores é o fato de que Cristo exige exclusividade. Cristo exige exclusividade. Observem os versículos de 14 a 17. Paulo, apesar de chamar os irmãos de Corinto com um vocativo bem suave, ele diz assim: olha, portanto, meus amados, ele está suavizando o que ele vai dizer, ele dá uma ordem bastante dura: fugi da idolatria. Ele os chama com carinho, mas ele chama com carinho para tratar o pecado da idolatria daqueles crentes. O que era que acontecia aqui? Por que era que aqueles crentes deixavam de estar na igreja e estavam nos templos pagãos, participando dos festivais pagãos, em cultos idólatras? Qual a razão disso? O coração daqueles crentes era um coração idólatra. Paulo, então, mostra para eles o seguinte: ajam como sábios. Eu estou falando para vocês como que falasse para alguém que tivesse critério, alguém que soubesse julgar. O versículo 15, ele deixa isso claro: falo como a criteriosos, julgai vós mesmos o que digo. E agora Paulo demonstra como é que Cristo exige exclusividade. Ele diz: porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Ora, Paulo demonstra que esses crentes, eles não podiam envolver-se em festivais de templos pagãos se eles tomavam a ceia. Eles não podiam aqui servir a dois senhores. Eles não podiam ter dois patos. Nós vamos ver isso de forma bem clara. No versículo 16, Paulo inicia uma referência ao cálice, à ceia do Senhor. Na nossa Bíblia, nós temos uma pequena falha de tradução. O termo que a nossa Bíblia traduz aí como abençoamos acaba tirando a imagem que Paulo está montando nesse texto. A ideia que Paulo traz aqui é do que o cálice da bênção é aquele cálice pelo qual ele deu graças ao Senhor, dando ideia de que, por meio do cálice, ele adorava ao Senhor. Não é a ideia da consagração dos elementos da ceia. Isso também é fato e deve se fazer. A própria forma como Jesus institui a ceia exige que os elementos sejam consagrados, isto é, retirá-los do uso comum para o uso espiritual. Mas não é disso que Paulo está falando aqui. Paulo está falando de que no cálice ele tomava, dando graças ao Senhor, na ideia de que ele adorava ao Senhor, estando em comunhão com o sangue de Cristo, sendo participante do sangue de Cristo. E ele também diz: o pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo. Ele começa a observar o seguinte: na ceia, nós participamos do sangue e do corpo de Cristo. Ora, eu preciso deixar claro que nós não cremos como os católicos creem, de que o pão se transforma no corpo de Cristo e de que o vinho se transforma no sangue de Cristo. Não, nós não cremos nisso. Nós também não cremos como os luteranos, de que Cristo se faz presente fisicamente sobre o pão e sobre o vinho. Nós também não cremos assim. Nós cremos que pão e vinho continuam sendo pão e vinho. Eles representam, eles são símbolo do corpo e do sangue de Cristo. E que Cristo se faz espiritualmente presente na ceia. E sendo Cristo espiritualmente presente na ceia, ele administra uma refeição pactual. Ora, Cristo não inventou uma nova ceia. Cristo faz a ceia baseado no que ele conhecia do Antigo Testamento. E eu vou pedir que você leia rapidamente Êxodo capítulo 24, versículo 8. Deixa eu só situar os irmãos do contexto de Êxodo 24, versículo 8. Êxodo 24, versículo 8 está na mesma cena do texto que nós lemos na liturgia, a entrega dos 10 mandamentos. E é Êxodo capítulo 24 a descrição de como Deus renovou a aliança com o povo de Israel. E em Êxodo 24, 8, você lê Moisés registrando: eis o sangue da aliança que o Senhor Deus faz convosco. E Moisés toma desse sangue e asperge sobre o povo. E se você ler a sequência do texto de Êxodo 24, você vai encontrar a descrição de algo sublime. Moisés, Arão, os seus filhos, Nadab e Abiú, e os 70 anciãos sobem o monte, no qual Deus se fez presente. O monte estava dividido como o templo. Até o pé do monte, todo o povo podia ir. Do pé do monte até a metade, apenas Moisés, Arão, Nadab, Abiú e os 70 anciãos podiam subir. E da metade do monte até o cume, apenas Moisés podia subir. Era a ideia do templo, o átrio, o santo lugar e o santo dos santos. E quando essas pessoas começam a subir o monte, de repente, Deus desce ao encontro deles. E eles temem, porque eles achavam que eles iam ficar até o pé do monte, até a metade do monte, e que Moisés ia subir e Moisés ia ver o Senhor. Mas de repente eles veem um ser glorioso vindo ao seu encontro. E eles temem porque eles sabiam que pecadores como eles eram, eles morreriam na presença de Deus. Mas Deus os poupa, e não só os poupa, como Deus toma uma refeição com eles. Eles comem uma refeição pactual. Eles celebraram um pacto. A ceia que Jesus estabelece é a renovação dessa mesma aliança. É o cumprimento da profecia de Jeremias, capítulo 31, versículo 31, quando ele diz: eu farei nova aliança convosco. E então Jesus, lá na ceia, depois de ter partido o pão, ele toma o cálice e ele diz: este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Ele está dizendo para os seus discípulos e dizendo para nós, a cada vez que celebramos a ceia: vocês têm um pacto comigo. E nesse pacto, eu sou exclusivo. Nesse pacto, vocês adoram somente a mim. Vocês não se relacionam com nenhum outro Deus. Se é que pode existir um outro Deus. Mas ele admite a possibilidade de pecadores como nós somos, fabricarmos ídolos no nosso coração. Ele então diz: eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Ora, é aqui que está baseado toda a lei, que é o símbolo das nossas obrigações nesse pacto. A primeira obrigação do pacto é: não terás outros deuses diante de mim. E a segunda é: não farás para ti imagem de escultura. Ora, Deus não admite dividir o seu espaço nos nossos corações, nas nossas vidas, com mais ninguém. A ceia é um reflexo disso. A ceia é a refeição que nós tomamos, celebrando o pacto que ele fez conosco, relembrando o pacto de graça que ele fez conosco. Por isso, nós não podemos, em hipótese alguma, nos tornarmos idólatras. Nós não podemos constituir outros deuses diante do Senhor. E quando eu digo tornar-se idólatra, não tenha meramente em sua cabeça a imagem de alguém que se prostra diante de um ídolo. Isso também é idolatria. Mas eu estou falando de idolatria, às vezes muito velada. Às vezes uma idolatria meramente no nosso coração. Quando no nosso coração nós constituímos outros deuses. Quando no nosso coração nós amamos mais alguém ou alguma coisa do que o Senhor. E aí, N coisas podem se tornar nossos ídolos. Às vezes até coisas lícitas tornam-se nossos ídolos. Às vezes, nós tornamos os nossos filhos em nossos ídolos. Às vezes, nós vivemos em função dos nossos filhos, quando deveríamos viver em função do Senhor e criar nossos filhos para que sejam servos do Senhor e não sermos servos dos nossos filhos. Muitas vezes, maridos fazem de suas esposas os seus ídolos. É certo que eles devem amá-las, e amá-las como Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela. Mas eles não podem jamais amá-las mais do que amam ao Senhor. Se isso acontece, eles jamais terão ideia do sacrifício que Cristo fez na cruz, e não saberão como amar suas esposas. Às vezes nós temos o contrário também. Nós temos esposas que idolatram seus maridos. É mais raro, mas tem. Acho que homem dá mais motivo para não ser idolatrado. Enfim. Mas acontece. É claro, vocês devem ser submissas aos vossos maridos. Mas essa submissão não inclui adoração. Vocês devem submissão a ele. É bíblico. Não foi Eva que deu origem a Adão. Foi o contrário. É um princípio criacional. Na realidade, essa submissão também não é escravidão. Tá? Calvino, comentando o texto de Gênesis, é claro quando diz assim, olha, Deus não tirou a mulher dos pés do homem para que ela lhe seja escrava, nem a tirou da sua cabeça para que ela o controle, mas a tirou do seu lado para que ela lhe seja auxílio. E sendo auxílio, deve submissão, mas não adoração. Os queridos, se a idolatria ficasse meramente no âmbito familiar, era muito bom. Mas a idolatria, ela escapa para o ambiente profissional. Às vezes, nós adoramos nosso trabalho. Às vezes, o nosso trabalho toma conta da nossa vida. Não é o nosso trabalho o instrumento para a glória de Deus. Porque nós deixamos até de adorar a Deus para estar no trabalho. E aí eu preciso exortar com muito carinho os irmãos, mas eu preciso dizer que se nós negligenciamos o dia do Senhor para fazer qualquer outra coisa, nós estamos pecando. Nós estamos revelando a idolatria que há nos nossos corações. Porque esse dia não é para o seu descanso. Esse dia é para um descanso em adoração ao Senhor. E com isso eu não estou sendo idólatra do dia. É um princípio criacional. Descansar um dia a cada 6 trabalhados. No nosso caso, nós entendemos que este dia é o domingo. Por quê? Porque Cristo ressuscitou no domingo. Porque o Pentecostes ocorreu no domingo. Porque Cristo já entrou no descanso. Ele já conquistou a terra prometida. Então, esse descanso não depende mais das minhas obras, de que eu trabalhe 6 dias para que eu descanse no sétimo. Não. Porque Cristo já entrou no descanso, eu descanso o primeiro dia e trabalho os outros 6, porque Ele já entrou no meu descanso. É por isso que nós guardamos o domingo e não o sábado. Ora, o que é que eu estou querendo dizer com isso? Estou querendo dizer que se nós deixamos de vir à igreja, por qualquer motivo fútil, nós estamos adorando esta futilidade em vez de adorar ao Senhor. Exemplo, eu torço para o esporte, eu não nego. Mas se eu deixo de vir à igreja para estar num jogo do esporte, eu adoro mais o esporte. Aliás, eu adoro o esporte em vez de adorar ao Senhor. Porque você também não tem como adorar duas coisas ao mesmo tempo. É isso que Paulo está dizendo aqui. A ceia, um único pão, sendo partido para que todos nós participemos, exige exclusividade. Exige que tenhamos um pacto com um único Deus, o verdadeiro Deus, o Criador dos céus e da terra. Eu não tenho como colocar nenhum outro Deus no seu lugar. Nós não somos chamados, meus queridos, a adorar qualquer outro Deus, a não ser o Senhor Deus que fez os céus e a terra. A não ser adorarmos o seu Filho, Jesus Cristo, que nos reconciliou com Ele na sua morte e ressurreição. Morte e ressurreição que celebramos a cada vez que ministramos a ceia e relembramos quanto Ele nos amou e como podemos ser religados a Ele por meio da comunhão com o Senhor. Mas, além de mostrar que Cristo exige exclusividade, nós não podemos servir a dois senhores, porque isso culmina em fracasso. A tentativa de servir a dois senhores é uma tentativa fracassada. Ninguém pode servir a dois senhores. Paulo, então, dá o exemplo novamente do povo de Israel. E diz o seguinte: considerai o Israel segundo a carne. Não é certo que aqueles que se alimentam dos sacrifícios são participantes do altar? Que digo, pois, que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa ou que o próprio ídolo tem algum valor? Ora, o que é que Paulo está fazendo aqui? Ele está trazendo à mente dos crentes de Corinto o que ocorreu lá no Êxodo. Veja, vocês leram o versículo 8 do capítulo 24 de Êxodo, que era o ápice do encontro de Israel com Deus. Essa narrativa começa lá em Êxodo 19 e ela se estende até o fim do capítulo 24. Israel acabou de ver Deus descer no monte, fazer o monte pegar fogo, falar com ele por meio de trovões e relâmpagos. Israel chega a ter uma atitude louvável. O povo de Israel teme ao Senhor e diz: Moisés, não deixa Deus falar de novo com a gente, não. Porque no dia que ele falar de novo com a gente morre. Fala tu com ele, e tudo que ele te disser, nós faremos. Mas aí, alguns capítulos depois, Êxodo 32, adivinha o que é que Israel faz? Só porque Moisés passou 40 dias e 40 noites lá no monte, Israel, na necessidade de ver alguma coisa, eles fazem um bezerro de ouro. E aqui começa o problema. Eles não só fazem um bezerro de ouro, eles adoram um bezerro de ouro. Eles fazem sacrifícios a esse bezerro de ouro. Aí o texto diz que eles sentaram, comeram, beberam e se levantaram para divertir-se. Ora, o que o texto quer dizer com isso? Quer dizer que eles fizeram uma nova refeição pactual. Quer dizer que eles quebraram o pacto. Ora, eles acabaram de fazer a aliança. 40 dias depois, eles quebraram o pacto. Em outras palavras, eles adulteraram. Eles foram como um casal recém-casado. Pouco tempo depois da lua de mel, pouco tempo depois daquela festa tão grande, eles simplesmente traem um ao outro. No caso, Israel traiu o Senhor, nunca o contrário. Veja, a própria Bíblia vai utilizar o casamento como modelo da relação entre Deus e o seu povo. Se você olhar para a lei, para o texto que nós lemos na liturgia, Êxodo 20, de 1 a 17, essa lei é um contrato de casamento. É como que Deus dissesse: olha, Israel, minha noiva, eu vou ser o teu único Deus. Você só vai casar comigo. Não tem história de você casar com mais um, além de mim. Você não vai, nem na sua cabeça, montar a imagem de outro que não seja eu. Você não vai sair por aí desonrando o nome do seu marido. E olha, todos os dias você me pertence, mas neste dia específico, no sábado, é o dia do nosso encontro. Não coloco mais ninguém nesse dia. Esse dia é meu. Perceba, eu tenho o próprio Deus fazendo um contrato de casamento com o povo de Israel. Isso vai ficar ainda mais claro quando, no livro do profeta Oséias, ele chama Oséias e diz: toma como esposa uma prostituta. E o casamento do profeta Oséias é um ato simbólico do que Israel fazia com Deus. Dizendo, aquela esposa de Oséias apontava para a atitude de Israel para com Deus. E o que é que aquela esposa faz? Ela trai o seu marido. Como Israel quebrou o pacto com o Senhor. Perceba. Aquela esposa, ela tentou ter dois senhores. Ela tentou ter seu marido e vários outros. Mas essa é uma tentativa fracassada. O próprio povo de Israel fez isso. Continuamente, era um ciclo vicioso em Israel. Eles pecavam, eram oprimidos, escravizados por algum outro povo da redondeza. Aí eles se arrependiam, clamavam ao Senhor, diziam: olha, Senhor, nós não vamos mais te trair. Nós não vamos mais adulterar, nós não vamos mais quebrar o pacto. Nós nos arrependemos. E aí Deus libertava Israel. Israel passava algum tempo liberto, descansando. Mas aí, novamente o coração deles se corrompia. Eles adoravam outros deuses. Deus mandava os profetas dizendo: Israel, te lembra, Israel? Tu já estiveste escravizado por causa disso. Israel. Israel não se arrependia, era dominado por um povo e novamente estava em opressão. Israel viveu esse ciclo vicioso até que eles foram desbaratados no exílio. E ali o problema da idolatria foi tratado. Eles até tinham outros pecados, mas idolatria não. Quando Paulo olha para a igreja de Corinto, o que a igreja de Corinto está fazendo? Exatamente o que Israel fazia. Ela agora estava dizendo assim: olha, nós somos fortes e nós sabemos que o ídolo não é nada. O ídolo é só um pedaço de madeira. E o que foi sacrificado a um pedaço de madeira não é nada. É meramente carne, carne assada. Coisa boa. Então, problema nenhum comer carne assada lá no templo. O templo é um salão. Pode ser dedicado a um deus, mas é um salão. Ora, de fato, o ídolo nada é. De fato, o que é sacrificado ao ídolo também não é nada. Mas qual o problema? O problema é que externamente eles se envolviam na adoração de outros deuses. Meu querido, se você é visto numa festa feita em honra de algum outro deus, você acha que não vão dizer que você estava adorando um outro deus? É claro que vão. Deixa eu deixar o exemplo mais claro. Imagine-se, Deus o livre, mora dessa, mas imagine-se que você foi visto numa dessas raves que tem por aí, numa balada dessas, e que, sério, olha, ele estava até com um copo de vinho na mão. O próprio ambiente já está dizendo o que foi que você foi adorar. É por isso que nós não podemos contaminar nossa fé com mundanismo. Se nós o fizermos, nós refletimos a nossa idolatria, dizendo que nós importamos outros deuses para as nossas vidas. É por isso que nós não podemos nos misturar com determinadas atitudes mundanas. É por isso que nós não devemos nos envolver em festas mundanas, não meramente pelo escândalo, mas pelo fato de que isso demonstra a nossa idolatria. E vários outros pontos. Paulo agora exorta esses crentes dizendo o seguinte: ora, os ídolos de fato nada são, mas aquele povo é conduzido a adorar esses ídolos por demônios. E aquelas coisas que são sacrificadas aos ídolos são sacrificadas a demônios e não são sacrificadas a Deus. E aí ele é claro quando diz: eu não quero que vos associeis aos demônios. E aí ele é claro quando diz assim: você não pode tomar o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não pode ser participante da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ora, você pode dizer: não, mas eu não estava lá na festa participando de tudo. Eu só estava lá. Você já se tornou participante da mesa. Você já se tornou participante do altar. E um altar de um outro Deus que não o Senhor. E agora você já incorreu no pecado da idolatria. Deus é muito claro quando diz: ninguém pode servir a dois senhores. Porque ou há de amar a um e aborrecer ao outro, ou não vai conseguir agradar nenhum dos dois. Aí Cristo diz assim: vocês não podem servir a Deus e às riquezas. Ele identifica um dos deuses ao qual nós adoramos. Mas nós adoramos muitos. Como Calvino dizia, nosso coração é uma fábrica de ídolos. E qual o resultado dessa nossa tentativa de adorar a dois senhores? O versículo 22 é claro quando diz assim: ou provocaremos zelos no Senhor. A palavrinha grega que é traduzida aí como zelo, ela traz a ideia exatamente de ciúme. No nosso caso, quando nós temos ciúme de alguém, geralmente nosso ciúme é contaminado com pecado. No caso de Deus, não. O ciúme de Deus é um ciúme santo. E o ciúme de Deus, sendo santo, desperta uma ira santa. Imagine-se Deus irado, porque você está provocando o ciúme do Senhor. Em Deuteronômio 32, Moisés faz um cântico que fala exatamente isso. E lembra qual foi a atitude do Senhor quando Israel adorou o bezerro. Deus quis destruir o povo de Israel. Deus chegou a dizer assim para Moisés: olha, vem cá, Moisés. Eu vou destruir esse povo e de ti eu farei uma grande nação. E Moisés intercede pelo povo e Deus preserva a vida do povo. Ora, esses crentes estavam fazendo a mesma coisa. E esses crentes ainda se ensoberbeciam, diziam assim: nós somos fortes. Nós somos fortes, nós podemos resistir a isso. Nós não cedemos à tentação pelo simples fato de que estamos numa festa pagã. Eles diziam isso. Paulo então mostra para eles o seguinte: somos acaso mais fortes do que o Senhor? Paulo identifica o cerne da idolatria desses crentes. Esses crentes eram soberbos. Eles se achavam os supercrentes. Nós somos fortes. Meus queridos, a soberba sempre conduz à idolatria. Eu queria trazer à sua mente o exemplo de Lameque. Gênesis 4. Depois de descrever a divisão da humanidade em duas sementes, a semente da mulher e a semente da serpente, depois que a semente da serpente, Caim, assassina a semente da mulher, Abel, aí o texto faz uma seleção. Ele começa a falar da descendência de Caim. E ele vai falando descendente por descendente, até que ele chega em Lameque. E aí Lameque é a expressão da soberba. Lameque é a expressão da idolatria. Primeiro que ele quebra todo o princípio criacional do Senhor. Lameque toma para si duas esposas em vez de uma só. E além disso, ele desconsidera todo o cuidado com a vida humana. Ele mata um rapaz porque o pisou e um homem porque o feriu. Vingança desproporcional. E aí Lameque pega e diz assim, tem o cântico do Lameque: de Caim se tomará vingança 7 vezes, mas de Lameque 70 vezes 7. Quem foi que disse que Caim seria vingado 7 vezes? Foi Deus. Quando Deus dá o castigo a Caim, ele disse: se alguém te matar, será vingado 7 vezes. Mas quem é que está dizendo que Lameque será vingado 70 vezes 7? Ele mesmo. Ele está dizendo assim: olha, eu não preciso de Deus. Eu não preciso de Deus. Eu sou meu Deus. Ele demonstra sua soberba e ele demonstra sua idolatria. Em oposição a isso, quem é que o texto de Gênesis coloca? Gênesis 4, versículos 25 e 26, aí diz o seguinte: coabitou novamente o homem com Eva, sua mulher, e esta deu à luz um filho, e pôs o nome de Sete, porque disse: Deus me deu um outro varão em lugar de Abel, que Caim matou. E aí, imediatamente, a Bíblia já diz assim: e a Sete nasceu um filho. Quem pôs o nome de Enos? Nos seus dias, passou-se a invocar o nome do Senhor. Vocês sabem o que significa o nome de Enos? Fraqueza. Enquanto Lameque proclama a sua independência de Deus, dizendo: eu não preciso de Deus para me vingar, eu sou forte. Enos, na sua fraqueza, nos seus dias, passou a invocar o nome do Senhor. O que era que os crentes de Corinto faziam? Eles se achavam fortes. Tanto que eles diziam: eu não vou cair. Tanto que Paulo os adverte nos versículos anteriores: aquele que está em pé, que pensa estar em pé, veja que não caia. De tão fortes que eles se achavam. Agora Paulo está dizendo para eles: vocês não são mais fortes que Deus. Paulo já disse a esses crentes que é na fraqueza que o poder de Deus é aperfeiçoado. Ora, nós não devemos ser como Lameque, mas como Enos, na nossa fraqueza, reconhecer que dependemos do Senhor. Nós não podemos ser soberbos, fazendo o que Deus diz que fracassaremos se tentar servir a dois senhores. Nós não podemos nos envolver em nenhum tipo de idolatria, porque isso culmina no nosso fracasso Isso culmina na quebra de um pacto de graça. A idolatria é algo odioso ao Senhor. Tanto que ele tem ciúmes do seu povo. É tanto que ele tem ciúmes da sua glória. Ele diz: a minha glória eu não darei a outrem. Como, meus irmãos, nós podemos oferecer o que pertence ao Senhor a algum outro ídolo? Nós não somos chamados a vivermos na nossa soberba, mas nós somos chamados a nos humilharmos diante de Deus, a reconhecer nossa fraqueza e a buscarmos comunhão com Cristo. Comunhão que nos é ensinada na ceia. Comunhão que aponta para a cruz, o lugar da reconciliação. Pois sendo idólatras, jamais mereceríamos estar na presença do Senhor. Mas na cruz, ele pagou o preço da nossa idolatria e nos reconciliou com Deus e nos capacitou por seu Espírito a adorar somente o Senhor Jesus Cristo, a adorar apenas o único Deus verdadeiro. Eu quero concluir, meus queridos, fazendo algumas observações. Primeira é: você se torna aquilo que você adora. Se você adora algum ídolo morto, você vai se tornar morto como esse ídolo é. Independente do ídolo que seja, você vai se tornar como ele é. Salmo 115 é claro. Salmo 115, versículo 8. Depois que ele descreve os deuses mortos, ele diz: tornem-se semelhantes a ele, todos os que os fazem e quantos neles confiam. Se você adora verdadeiramente a Cristo, você se tornará como Cristo. Romanos capítulo 8, versículo 29. Paulo é claro quando diz que ele nos predestinou para sermos conformes à imagem e semelhança de seu Filho. Se eu adoro verdadeiramente a Cristo, eu vou sendo feito semelhante a ele. E eu queria definitivamente trazer à sua memória 1 Pedro capítulo 1, versículo 16, quando Pedro diz assim: está escrito, sede santos, porque o Senhor vosso Deus é santo. A exigência é: como o Senhor é santo, vocês devem ser santos. Se eu sou idólatra, eu jamais andarei em santidade. Mas se eu deixo a idolatria e eu vivo em verdadeira comunhão com o Senhor, eu sou capaz de caminhar mais perto da sua cruz. Eu sou capaz de ser santo, porque o Senhor é santo. Somente se o meu único Deus é verdadeiramente o Senhor. Esse é o momento de sondarmos os nossos corações e vermos se não constituímos outro Deus que não o Senhor. Vamos passar alguns instantes em oração. Senhor nosso Deus, nós reconhecemos, Pai, que temos a tendência do nosso coração de sermos idólatras. E humildemente nós te suplicamos perdão. Te pedimos, Pai, livra-nos de nossa pecaminosidade. Converte a ti os nossos corações, para que não sejamos idólatras, mas para que sirvamos ao Senhor de todo o nosso coração. Nós te pedimos isso, humildes, em nome de Jesus. Amém.